por 5 mil habitantes. Em Portugal temos 1 por 10 mil habitantes. No final de julho estavam em mais de 120 mil adultos e 5 mil crianças e jovens a aguardar consulta de psiquiatria, com tempos médios de espera a chegar aos 100 dias. As emergências psiquiátricas aumentaram 156% de 2021 para 2022. Nestes termos, o PSD considera que o Governo deverá instituir em 2023 o cheque psicólogo, à semelhança do cheque dentista, com vista a aumentar o acesso da população aos cuidados de saúde em psicologia, reduzir desigualdades e barreiras estruturais e corrigindo assimetrias e limitações territoriais de oferta de cuidados de saúde mental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Estamos no artigo 128-A da proposta de lei e temos uma proposta de alteração a 1243-C, redução das dívidas e dos pagamentos em atraso do Serviço Nacional de Saúde. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado João Barreiras Duarte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, a redução das dívidas e pagamentos em atraso a fornecedores é a proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem como objetivo ajudar o Governo a ter contas certas e reais no Serviço Nacional de Saúde. Pretende-se que no Serviço Nacional de Saúde se reduza a dívida de hoje, calculada em mais de 2 mil milhões e 200 milhões, e que seja apresentada a calendarização da regularização integral dos atrasos nos pagamentos a fornecedores externos até ao final do primeiro trimestre de 2023. O Partido Socialista, segundo os dados oficiais relativos a setembro de 2022, atingiu o novo recorde da dívida do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, mais de 50% em relação ao governo do PSD de 2015. As contas não estão certas nem pagas. O Estado deveria cumprir os prazos de pagamento estipulados com os fornecedores de bens e serviços. Devido a estes atrasos, os fornecedores deparam-se com graves problemas de tesouraria. Isto não é justo e, perante a inflação que vivemos atualmente e que poderá continuar a aumentar durante os próximos meses, prevêem-se mais dificuldades para os fornecedores da administração pública em geral, se não forem atualizados financeiramente os serviços prestados. Pagamentos em atraso e não pagos a fornecedores não são contas certas, são dívidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Barreiras Duarte. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras deputados, caros deputados. Quatro ou cinco notas sobre aquilo que tem sido esta nossa discussão no âmbito da saúde. A primeira, para reforçar a importância que atribuímos aos contratos-programa, ao planeamento da atividade e àquilo que é o reforço da autonomia de gestão das entidades do Serviço Nacional de Saúde. O ano de 2023 será um ano em que nós teremos condições para o iniciar com os contratos-programa totalmente aprovados, negociados e aprovados com todas as entidades. Aliás, ainda este mês concluiremos este trabalho de preparação do próximo ano. Também no próximo ano começaremos esse mesmo ano com os planos de atividades e orçamento devidamente negociados e aprovados para que as entidades possam executar aquilo que são os compromissos que assumiram no âmbito daquilo que é a atividade assistencial, o desempenho económico ou financeiro, os recursos humanos, os investimentos a realizar e, portanto, sim, reforçar a autonomia de gestão e, sim, ter compromissos que permitam garantir a atividade aos portugueses. Segunda nota, cuidados de saúde primários. Deixa-me ser muito claro. Podemos dizer o que quisermos, mas nós temos um programa e temos um trajeto que está muito, muito bem definido. Primeiro, reforçar o acesso à especialidade de medicina geral e familiar. O próximo ano nós teremos 574 vagas para que jovens médicos possam fazer a sua formação especializada no âmbito da medicina geral e familiar. Segundo, apostar nas USFs modelo A, modelo B. Continuar a alargar a cobertura de população em termos de USFs modelo A, modelo B. Terceiro, de forma pontual, de forma transitória, de forma localizada, em articulação com os profissionais, encontrar soluções para os locais concretos onde ainda não conseguimos ter a cobertura plena por parte da equipa de saúde familiar. Esta é a nossa rota, este é o nosso caminho e é daqui que nós não nos vamos desviar, apesar de quererem apresentar algumas ideias que não são aquelas que nós defendemos. Terceiro ponto, acesso a consultas, acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Depois de um período de muita turbulência, como todos nós sabemos que vivemos nos últimos meses, nos últimos anos, nós estamos a retomar com grande força a atividade dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde. Mais consultas nos cuidados subprimários, mais gente a chegar aos cuidados subprimários, mais consultas nos hospitais, mais cirurgias. Falamos daquilo que tem a ver com o esforço dos profissionais, com a organização do trabalho e com o reforço das entidades do Serviço Nacional de Saúde. Articularemos sempre com outras entidades em termos suplementares, em termos complementares ao Serviço Nacional de Saúde, como fazemos hoje com as cirurgias no âmbito do SIGIC, como fazemos hoje com os meios complementares de diagnóstica e terapêutica no âmbito do setor convencionado e como fazemos com respostas que garantam, por exemplo, a continuidade dos cuidados das pessoas que já tiveram uma alta hospitalar e que precisam de apoio para continuar aquilo que é o seu trajeto de recuperação à vida ativa. Portanto, sim, continuaremos a reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a garantir respostas aos portugueses. Quarta nota, rede de cuidados continuados integrados. Pois bem, é muito recente o reforço que nós fizemos dos preços do pagamento da rede de cuidados continuados integrados. Estamos a falar do reforço e do aumento de preço na longa duração de 15,3%. Estamos a falar do aumento de preços das unidades de média duração e reabilitação de 5,5%. E estamos a falar daquilo que é também o reforço da articulação com os parceiros que connosco constroem, mantêm e melhoram a rede de cuidados continuados integrados. Como sabem, a rede é uma das prioridades do nosso país, do nosso governo, do nosso Ministério. Como sabem também, temos no âmbito do PRR um plano para que, de forma faseada, gradual, possamos aumentar a capacidade de internamento da rede em 5.500 camas e, mais uma vez, este é o nosso trajeto, este é o nosso caminho e é isso que estamos a fazer. Por último, dívida. A dívida, também como penso que saberão, nós temos um plano para fazer aquilo que é a redução da dívida do Serviço Nacional de Saúde, 1.500 milhões de euros que irão ser aplicados nesta redução da dívida, mas temos essencialmente um caminho que é garantir o equilíbrio de gestão das entidades do Serviço Nacional de Saúde, encontrando a melhor forma de que temos de resolver a dívida, que é evitando que ela apareça, tendo contas equilibradas, tendo uma gestão adequada e tendo aquilo que é uma responsabilização por os resultados que continuaremos a entregar aos portugueses em termos de acesso e de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Saúde. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Saúde a clareza da sua intervenção. Queria dizer também que acho que devia agradecer à deputada da Iniciativa Liberal e aos deputados do PSD, que foram quem melhor explicou a visão do Governo para a saúde. Percebo que estão de acordo. Eu acho um erro, um tremendo erro. É certo que a população que desespera por cuidados de saúde quer é que eles sejam fornecidos. Mas o Estado tem a obrigação de perceber qual é o plano que temos para a saúde. E se depois da pandemia, se depois dos hospitais privados a fecharem as portas, se depois da vergonha da radiocirurgia em Sevilha ainda não perceberam que o SNS precisa mesmo de ter capacidade, então estão a enterrar uma das maiores conquistas da democracia portuguesa. Aqui só se falou de dinheiro para privados, foi bingo ao dinheiro para os privados. E eu explico brevemente no que diz respeito aos cuidados primários. O Governo podia ter escolhido, como o Bloco de Esquerda tem defendido ano após ano, que os médicos de família, enfermeiros de família, que as equipas de saúde familiar tivessem direito à autonomia, à remuneração digna e aos incentivos remuneratórios que em tantos pontos do país se provaram a forma de garantir médico de família a toda a gente. O PS recusou sempre esse caminho, vetou, proibiu, deixou os médicos desistirem desse caminho, não o fez. E agora vem-nos dizer que a solução se calhar é entregar esse mesmo dinheiro que não quis dar a médicos e a enfermeiros a empresas privadas. Isto foi o que foi feito no Reino Unido. Isto ficou provado que retirava anos de vida à população. Este é um dos maiores erros do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Hesita à mesa em saber se há ou não alguma inscrição ainda sobre esta matéria, porque se não há, passamos para o artigo 134. Há uma proposta. Ainda sobre a matéria da saúde, na matéria anterior, há uma proposta de intervenção do Sr. Secretário de Estado da Saúde. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota para reforçar a questão do investimento que este Governo está a fazer e continuará a fazer no SNS. Foi aqui falado a questão dos profissionais e deixa-me, de facto, aproveitar para reforçar aquilo que é o nosso trabalho em conjunto com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Este trabalho passa por a valorização das suas carreiras, passa por o investimento na sua formação, como já aqui dissemos, e passa por, com eles, construir as soluções. Quando falo de investimento nas suas carreiras, lembro-me do processo que muito recentemente concluímos de negociação com os enfermeiros, que nos permitiu encontrar com eles soluções, com os 7 sindicatos de enfermagem que temos, realizando 48 reuniões em que discutimos detalhadamente, exaustivamente, todos os pormenores relacionados com aquilo que é a valorização da carreira de enfermagem, e onde obtivemos o resultado final que permitiu que 20 mil enfermeiros subissem agora um escalão ou 2 escalões remuneratórios, conseguindo que houvesse essa valorização da profissão e fazendo-o de forma consensualizada, negociada e acordada. Por isso é que conseguimos que quem tem contrato em funções públicas seja equiparado a quem tem um contrato individual de trabalho. Por isso é que conseguimos que os enfermeiros que passaram para a carreira de especialistas e para a carreira de gestores também beneficiassem desta negociação, e por isso também é que conseguimos que todos os pontos que estes profissionais alcançaram sejam contados para a sua progressão futura. Isto foi feito em negociação com os sindicatos e foi feito de acordo com aquilo que é a visão de valorizar as carreiras e os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a começar este mesmo trajeto com os médicos, regulamentando matérias como medicação plena e outras, e que também temos muita expectativa que nós consigamos encontrar com os médicos soluções para valorizar a sua carreira e para encontrar melhorias no âmbito da gestão e do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Este é o nosso caminho, é por aqui que nós vamos e é daqui que não nos vamos desviar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Saúde. E agora, para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, registo que não se desviarão um milímetro do caminho traçado e, portanto, querem mesmo privatizar cuidados primários de saúde. Eu queria dizer o seguinte ao Partido Socialista e ao Governo. Ter um discurso de esquerda sobre o Serviço Nacional de Saúde, enquanto se faz uma política de direita que o destrói, não é apenas o SNS que é destruído e com ele o acesso à saúde da população. É também a credibilidade da própria democracia e este caminho é perigosíssimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, bem pode pintar aqui um cenário cor-de-rosa que, de facto, este orçamento não é, nem as políticas que o Governo defende. Porque se é coisa bastante evidente, é o descontentamento entre os profissionais de saúde que sentem a forma indigna como as políticas que o Governo tem implementado não respondem àquilo que deveria ser, de facto, concretizado na sua vida. E aquilo que nós sentimos é que não basta considerar a contagem de pontos. É preciso ir mais além, é preciso valorizar aquilo que são as suas condições de trabalho e aquilo que são as suas carreiras. E aquilo que nós vimos, e a luta dos enfermeiros ainda hoje que estão em greve, há 4 dias que estão em greve, é lutar, porque estão a lutar por suas condições de trabalho, estão a lutar pelas suas condições e direitos, mas estão a lutar por um Serviço Nacional de Saúde de melhor qualidade e segurança.